Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Vamos sim, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha, a partir de agora, o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Pode enviar a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto está chegando já já, bem municiado, com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já Coutinho aí com muitas informações. E eu quero oferecer o Jornal do Meio Dia, né, desta terça-feira, a umas idosas assim maravilhosas, lindas, que eu conheci hoje, gente. Nossa, fiquei encantada com elas, que fazem parte do CAD, tá? Que é o Centro de Atenção ao Diabético e Hipertensão Idoso de Ilhéus. E hoje eu conheci essas idosas numa atividade bem legal do CAD, tá? E eu quero mandar esse beijo especial, muito especial mesmo, tá bom? Pra Dona Maria Alves Gomes Lago, moradora de Olivença. Não perde o Jornal do Meio Dia, viu, Marcos?
Um abraço pra ela, Dona Maria, né? Lá em Olivença.
Dona Lindaura Bispo, também da URBS, não perde Jornal do Meio Dia, gosta muito.
Dona Lindaura, obrigado pela audiência, continue aí, viu?
E Dona Angelina e Elizabeth do Teotônio Vilela, um beijo para vocês, meninas. Muito obrigada pela audiência, tá? Um beijo mesmo. Agora, me passei aqui de anotar o nome de uma outra idosa, até tirei uma foto com ela. Que pessoa, viu? Amei conhecer vocês hoje, todas vocês são maravilhosas, tá? Um beijo no coração, obrigada pelo carinho, tá? E um abraço a todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre ligados no Jornal do Meio Dia. Muito obrigada mesmo a todos vocês, tá bom? Essas idosas que eu conheci hoje estão representando vocês. Tá bom assim? Pois é, o nosso Jornal do Meio Dia já está no ar, é um oferecimento. Mix Mateus Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. E Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Anote o WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa risco ambiental. Peixe predador ameaça fauna marinha na Bahia. Olha só.
Se não me engano, é o peixe-leão. Viu?
Exatamente.
Jornal Correio da Bahia. Bahia lidera ranking nacional de homicídios dolosos em 2025.
Esta é a triste realidade da violência na Bahia. Ei, gente, quando é que isso vai mudar, hein? Vamos de Jornal Dia, Teresina, Piauí. Por dia, 9 trabalhadores sofrem algum acidente de trabalho no Piauí em 2024. Só em 2024, 9 trabalhadores sofreram algum tipo de acidente no trabalho. Preocupante, hein?
É. Jornal Meio Norte de Teresina, CNU 2025, terá mais de 3 mil vagas em 35 instituições. É o Concurso Nacional Unificado.
Exato. Jornal Folha de Pernambuco, o Enem dos concursos terá 3.352 vagas, que é exatamente o que Marcos comentou agora na outra manchete do jornal.
Jornal do Comércio do Recife, Congresso e STF articulam lei para reduzir penas do 8 de janeiro.
Exato. Vamos de Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, energia renovável. Empresa tem prejuízos de mais de 260 milhões.
Gazeta de Alagoas de Maceió, governo foi alertado por diferentes órgãos sobre fraudes que causaram desvios de 6 bilhões e 300 milhões de reais no INSS.
Pois é, né? O governo federal foi alertado. Não se preocupou, né? Ai, ai. Vamos de jornal Tribuna do Norte, Natal. Diferentes órgãos alertam o Lula 3 para fraudes no INSS. Tá vendo aí? Mais um jornal falando sobre o mesmo assunto.
O Imparcial de São Luís, novidade no trânsito público. Recarga de cartões e pagamento de passagens de ônibus em São Luís podem ser feitas por app.
O famoso app.
Aplicativo.
Aplicativo. Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Economia, Petrobras avança em acordo para reassumir Fafens, de Sergipe e Bahia.
O Dia do Rio de Janeiro, oportunidades para todos. Mercado de Trabalho do Rio lança mais de 5 mil vagas.
Jornal Globo Rio de Janeiro, desvios nas aposentadorias. Operador de fraude no INSS repassou dinheiro a diretores do órgão. Aponta Polícia Federal. Ê, Brasil, viu? Sei não, minha gente. Ó, me deixe, viu?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, apagão provoca medo e caos em países da Europa.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um ano da tragédia climática. Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, prevê mais de 5 anos para o Rio Grande do Sul estar preparado para novas enchentes.
Correio do Povo de Porto Alegre, apagão massivo provoca caos e paralisações em parte da Europa.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, energia elétrica, sinal amarelo na conta.
Folha de São Paulo, Congresso e Supremo acertam lei para amenizar penas do 8 de janeiro.
Jornal Estado de São Paulo, operação sem desconto. Polícia Federal investiga repasses fracionados de entidade que teria fraudado o INSS.
Diário de São Paulo, TRE determina que prefeito e vice de Barueri deixem cargos imediatamente.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, conjuntura. Alta da Selic leva empresas a pagarem 126 bilhões a mais em juros até 2030. Esse é o Brasil que a gente tem hoje. É a conjuntura econômica do nosso país, minha gente.
E a Tribuna de Vitória e Espírito Santo, as 20 cidades que mais recebem investimentos e abrem empregos.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Participa também enviando mensagem escrita para o WhatsApp 988291029, tá? Então manda aí o WhatsApp, a sua mensagem para o nosso WhatsApp 988291029. Já vamos divulgar, portanto, aí as mensagens, tá certo? Bem, são 12 horas e 16 minutinhos, 12:16, vamos de noticiário regional e aqui nós vamos de Ilhéus em destaque. Vamos falar de CEP, é isso mesmo. Prefeitura de Ilhéus amplia faixas de CEP em distritos e povoados. A iniciativa busca fomentar o comércio local e facilitar o acesso a serviços de entrega. Isso é muito importante. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, solicitou e obteve junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a criação de novas faixas de código de endereçamento postal, que é o CEP, para 124 logradouros das sedes distritais e do povoado de São José. Então, a partir do dia 30 de abril, a partir de amanhã, cada rua das localidades de Banco Central, Banco do Pedro, Castelo Novo, Coutos, Inema, Japu, Pimenteiras, Sambaituba e Distrito Ilhéus, né, sede, obviamente a sede Ilhéus, contará com um CEP individual. Então, anteriormente, cada sede possuía apenas um único código. Agora, com base na Lei Municipal 4.024 de 2019, cada logradouro terá seu próprio CEP. O trabalho contou com o apoio do pesquisador e memorialista José Nasal e visa estimular a abertura de novos negócios e facilitar a identificação de endereços, especialmente para compras no comércio eletrônico, né? A famosa compra pela internet. E aí, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Ilhéus, o Paulo Gannen, a mudança é fundamental para facilitar o cadastro de empresas na Junta Comercial do Estado da Bahia, que é o JUSEB, e impulsionar o crescimento econômico nas regiões do interior. E o novo cadastramento realizado pelos Correios contempla 14 ruas em Banco Central, 13 em Banco do Pedro, 8 em Castelo Novo, 15 em Coutos, 22 em Inema, 4 em Japu, 5 em Pimenteiras, 36 em Sambaituba e 7 ruas ali no povoado de São José. Então, a atualização estará disponível para consulta no site oficial dos Correios a partir do dia 30 de abril. Portanto, a partir de amanhã você já pode fazer essa consulta, tá? O prefeito da cidade, né, o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, disse que ainda que os Correios não iniciem imediatamente os serviços de entrega das correspondências e encomendas nas localidades, as pessoas poderão proceder compras com comércio online, né, na internet, que é uma prática muito comum, né, para os moradores da zona urbana, e permitindo a quem reside no distrito contar com esse serviço através das empresas de entrega. Então, ele disse que vai lutar para que ainda nesse governo os Correios possam estender de forma gradativa os serviços junto à população residente nas sedes e distritos. Isso é muito importante porque, por exemplo, quem mora ali em Maria Jape, né, eu conheço gente que mora ali, e eu sempre ouvi, Kátia, eu compro pela internet, eu tenho que colocar para entregar na casa de alguém que eu conheço, no Banco da Vitória, ou no centro de Ilhéus, porque eu não recebo aqui, né, porque não tem CEP, essas coisas. E é um absurdo, né, Marcos, em pleno 2025.
É chato isso.
Né, tem nem lógica. É. Então, essa iniciativa aqui da prefeitura é muito importante, né? Todas as ruas aí possam ter logo, todos os CEPs mesmo, já tudo ok, tudo funcionando, tudo cadastrado, tudo bonitinho, né, Marcos Bezerra?
Sem dúvida.
São 12 horas e 20 minutos. 12 e 20. Bem, a gente acaba de receber aqui, antes de seguir aqui, Marcos, vou falar de um acidente que ocorreu agora há pouco, né, em Ilhéus, um pouco antes do meio-dia, acho que mais ou menos umas 11 da manhã. Acidente ali no início, né? Aliás, ali já é final da duplicação.
É final da duplicação.
Da BA-001 sentido Olivença, porque ali parou, né? Não deu continuidade à obra ainda. Então, ali mais precisamente em frente à academia Smart Fit, pronto, muito fácil, todo mundo conhece. Ocorreu um acidente praticamente no final da manhã de hoje. Né? Já vimos o vídeo, inclusive.
Um capotamento,
né? Então, esse acidente ocorreu ali na BA-001, final da duplicação, sentido. Ali já é Praia dos Milionários, sentido Olivença, né? Apesar da violência da colisão, não houve vítimas graves, graças a Deus. Mas um carro capotou e caiu do outro lado, né, da pista, na parte de baixo.
É um risco ali, aquela entrada ali para a academia, né? Quem vem do centro.
A gente não sabe o que aconteceu ali, mas eu estava conversando com o Coutinho Neto sobre isso. E eu e você, a gente presencia muito isso ocorrer ali. As pessoas fazendo de forma errada, querendo parar ali na pista para descer, né? seja para a direita ou para a esquerda, sem procurar ir de forma correta lá na frente, fazer o retorno, e acaba ocorrendo acidente. A gente não sabe o que houve hoje, mas esse tipo de imprudência, a gente pode dizer assim, está ocorrendo muito ali, né, Marcos?
É, sim. De preferência que ou a prefeitura ou o governo do estado, pelo menos faça aquele retorno logo em frente à saída da Céplos, que inclusive é um risco para quem sai do Céplos ali e vai pegar o retorno, porque é uma diagonal curta.
Curta. Aí
tem que cruzar as pistas, né? Uhum. Que faça lá adiante, após a academia, de preferência, esse
retorno. No caso aí é o estado. A prefeitura não pode, de jeito nenhum, fazer nada ali, porque é de responsabilidade. A área de responsabilidade do estado, quem até comentou isso comigo foi o Cacá, que é o secretário de serviços urbanos. Outro dia a gente estava conversando sobre esse assunto e ele falou que não pode, de jeito nenhum, a prefeitura não tem ingerência nenhuma ali. Então, cabe a CEINFRA, né, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, que é responsável, inclusive, pela obra de duplicação que está parada. Né? E aí fica motociclista, motorista, todo mundo ao mesmo tempo ali fazendo tudo errado e ocasionando, né, acidentes.
É o que a gente não quer divulgar aqui, né? Acidentes.
Exatamente.
Então, ou um novo retorno lá adiante para poder facilitar para as pessoas sair do Céplos, que vai para a academia, que vai para aquele posto de combustível ali, né?
Exatamente. Mais, né? Cabana de praia, né? Que as pessoas descem muito ali. Enfim, algo tem que ser organizado ali, viu, Marcos? Porque a qualquer momento pode acontecer ali um grave acidente com vítima fatal.
Sem dúvida.
Porque, infelizmente, a gente vê o que acontece ali, tá? São 12 horas e 23 minutos. Já a gente vai acionar ele, viu? O nosso repórter. Mas antes, já falar sobre um assunto aí, né, Marcos Bezerra? Que é uma triste realidade, a gente volta a falar sobre isso, que é violência contra a mulher. E a gente vai trazer uma matéria aqui, que é do site Pimenta. Então a gente precisa divulgar essa fonte. Matéria muito boa. E olha o que ele traz de informação. Itabuna é líder em casos de violência contra mulheres no macro sul da Bahia. Não é isso, Marcos?
No primeiro quadrimestre deste ano, Itabuna registrou 1 em cada 5 casos de violações de direitos humanos contra as mulheres nas 7 maiores cidades do sul, extremo sul e baixo sul da Bahia. Foram 104 ocorrências no município nesse período, num universo de 473 casos. O segundo lugar é de Eunápolis, com 70 registros, seguido por Itamaraju, com 68, Valença, 67, Teixeira de Freitas, 59, Ilhéus, 53 e Porto Seguro, 52. Obtidos pelo Pimenta, os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, organizados em levantamento do coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Itabuna, Osmundo Nogueira Gonzaga. Dos 473 registros, somente 68 foram transformados em denúncias formais à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Dos 7 municípios considerados, Itabuna tem a maior população, com 186.708 habitantes, segundo o censo de 2022. No entanto, por si só, essa ponderação não explica porque o município tem o dobro dos casos registrados no mesmo período em Porto Seguro, que tem 167.955 moradores. E o panorama na Bahia é, considerando toda a Bahia, no primeiro quadrimestre deste ano foram 6.259 casos registrados. No ano passado, o estado teve 41.642 ocorrências envolvendo maus tratos, exploração sexual, tráfico de pessoas e outras formas de violência contra mulheres. Conforme Osmundo Gonzaga, a denúncia contribui para a responsabilização dos agressores, promove justiça para as vítimas e ajuda a prevenir futuras ocorrências. Ao denunciar casos de violência, é possível interromper o ciclo de abuso e prevenir que outras mulheres se tornem vítimas do mesmo agressor, disse o Osmundo. O advogado também ressaltou o caráter pedagógico da publicização desse tipo de caso. A denúncia pública da violência ajuda ainda a conscientizar a sociedade sobre a gravidade do problema, incentivando ações para combatê-lo e promover mudanças culturais e sociais. Noutra frente, com o acompanhamento das instituições públicas, As vítimas têm acesso a recursos e apoio, incluindo assistência jurídica, abrigo, aconselhamento e serviços de saúde mental que podem ajudá-las a se recuperar do trauma e reconstruir suas vidas, concluiu aí o Osmundo Gonzaga, cara.
Pois é, né? E para denunciar, né, casos de violência contra as mulheres, podem ser denunciados pelos números 190, né, e 180. E o 180, ele é ligado à Central de Atendimento à Mulher, inclusive. Outra opção de denúncia é por meio das unidades da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que é a DEAM, né, da Polícia Civil. Aí você fala, ah, mas a minha cidade não tem, não funciona a DEAM 24 horas. Você vai no plantão da Polícia Civil, tá? Se você puder ir. Mas sempre faça a sua denúncia, acione a polícia, não fique ali calada, sendo agredida, porque uma hora ele pode te calar para sempre, tá? E essa é uma triste realidade, agressão contra a mulher. Inclusive, Marcos, agora é oficial, né? O governo federal, o presidente da República, sancionou uma lei que obriga o uso de monitoração eletrônica. Aquele acessório bonito, sabe? É, a famosa tornozeleira eletrônica, exatamente. Para agressores que estejam cumprindo medida protetiva de urgência em casos de violência doméstica e familiar. Então, a medida foi publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira, dia 25 de abril. A Lei 15.125 de 2025, que altera a Lei Maria da Penha, surgiu do projeto de Lei 5.427 de 2023, do deputado Gutenberg Reis, do Rio de Janeiro, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, o texto também prevê o uso do botão do pânico para alertar a vítima e a polícia caso o agressor se aproxime indevidamente. E aí, essa medida de uso de tornozeleira eletrônica, Marcos, já vinha sendo adotada no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Sul, e agora passa a valer em todo o país, né? Você que é o valentão, que gosta de agredir mulher, né? Abusar psicologicamente dela. Você pode ganhar esse lindo acessório, que é uma tornozeleira eletrônica.
Já vi algumas, né, com esse adorno.
É, também já vi. Conheço gente que pode ganhar também.
No mínimo é constrangedor, né?
Muito. Lá no Rio de Janeiro a galera chama de relógio do Ben 10. 12 horas e 29 minutos. Vixe, estourou o tempo aqui. Vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Coutinho Neto,
agora,
vamos direto.
As notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, ótimo trabalho, super terça e um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, circulando por toda a região do Cacau, cidade de Itabuna. Um homem, provavelmente em situação de rua, foi assassinado a tiros por volta das 8 horas da noite de ontem, segunda-feira, no bairro Califórnia, bem próximo à Feira Livre. A vítima estava deitada na calçada quando, segundo informações, o indivíduo se aproximou e efetuou diversos disparos sem lhe dar chance de defesa. Segundo informações, a população conhecia a vítima pelos apelidos de Grande ou de Homem-Aranha. A polícia local confirmou que o Homem-Aranha possuía algumas passagens no setor policial, principalmente pela prática de furto, pequenos roubos naquela região, próxima à Feira Livre, no bairro da Califórnia. A polícia militar chegou ao local, isolando a área para preservar a cena do crime. Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, de Itabuna, foi acionado para realizar a perícia. A delegada do plantão da noite de ontem, Lisdeile Nobre, também compareceu ao local para dar início à investigação deste crime. A vítima foi atingida por disparos na boca, nas costas e no braço. Após a perícia, o corpo foi removido pelo DPT para o Instituto Médico Legal de Itabuna. A polícia ainda não tem informações sobre a autoria e a motivação dos disparos para este crime que ceifou a vida do Homem-Aranha de Itabuna. Na tarde de ontem, segunda-feira, por volta do meio-dia e 30, o Peto da 61 Companhia Independente de Polícia Militar estava realizando rondas no bairro Armandão, na cidade de Ubaitaba, quando recebeu uma denúncia anônima sobre homens que estariam armados praticando tráfico de drogas próximo a um supermercado. Ao chegarem ao local, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados pela guarnição. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma grande quantidade de materiais ilícitos, pedras de crack, pinos de cocaína, ainda maconha, todas prontas para venda. Também foram apreendidas uma faca, 4 celulares, uma seladora, R$59 em espécie e ainda $10, além de várias embalagens para condicionamento de drogas. Todo o material foi recolhido e apresentado na delegacia de Ubaitaba, junto com os 4 indivíduos detidos, para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis. Lembram-se que falamos ontem sobre o homicídio de um cantor na cidade de Itabela? A polícia tem novidades sobre o caso e você fica sabendo aqui, a bordo de sua viatura virtual da Gabi. O vocalista da banda Lana foi morto a tiros no último domingo em Itabela. Josemar Xavier Pereira tinha 38 anos de idade e era conhecido como Jô Xavier. Ele foi baleado dentro de um bar. Segundo a polícia, o suspeito identificado como sendo o guarda municipal de Itabela, Paulo César Soares Santos, 37 anos de idade. Testemunhas relataram que o cantor estava no local com vários amigos quando o guarda municipal Paulo César chegou, começando uma discussão. Segundo informações, o caso está sendo tratado como crime passional e está sob investigação das autoridades policiais. Ainda no extremo sul da Bahia, a Polícia Civil da cidade de Nova Viçosa concluiu um inquérito sobre o homicídio de Ademácio Ferreira Laurentino, que aconteceu no dia 3 de janeiro deste ano, ou melhor, 3 de janeiro de 2023, no distrito de Posto da Mata. O delegado titular da Delegacia Territorial, Marcos Ludovico, formalizou o indiciamento de Gustavo dos Santos Guerra, vulgo Foguinho, solicitando à Justiça a decretação de sua prisão preventiva. De acordo com o relatório policial, Gustavo dos Santos Guerra é apontado como autor do crime. Ele encontra-se foragido desde a data do assassinato. A Justiça acatou o pedido da polícia e decretou a prisão preventiva do acusado. Ainda no extremo sul da Bahia, a Polícia Militar cumpriu mandado de prisão na manhã de ontem na cidade de Teixeira de Freitas. O acusado, Denivaldo Jesus dos Santos, 56 anos de idade, é investigado por crime de roubo no estado do Espírito Santo. Denivaldo segue preso na custódia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, à disposição da Justiça. O mandado de prisão foi expedido pela Vara Única de Marilândia, cidade capixaba. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele primeiro pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa, hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, por sua primeira participação, né, e informações aqui no Jornal do Meio Dia. Você que retorna logo mais depois dos comerciais. Meio Dia 36, já voltamos.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 44 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Unex e Margram Mármores e Granitos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação aí do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. O que temos de mensagens de ouvintes no WhatsApp, Marcos Bezerra? Vamos divulgar as mensagens dos nossos queridos ouvintes.
É aqui pelo nosso Zap, Kátia. O ouvinte manda uma boa tarde ao ouvinte, Nenga Áurea. É, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Os moradores da Rua da Paz estão reclamando devido à água da piscina do colégio em tempo integral que estão jogando na Rua da Paz. Está prejudicando os moradores aqui no CSU, Centro Social Urbano, ali na Barra.
Vixe, que coisa, hein? Tem que ser revisto isso aí.
Tem que ter um encanamento adequado, né? Não jogar na rua.
Exatamente.
Mais alguma coisa? Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Em relação aos Correios, os residenciais do Minha Casa Minha Vida já têm mais de 12 anos criados e até hoje os Correios não fazem as entregas das correspondências, sendo que cada rua tem seu CEP.
É um absurdo isso, né? Também é uma questão de organização dos Correios, né? Os Correios que dizem que só dá prejuízo e que agora voltou a dar mais, né? Que o governo federal investir que é bom. Me deixa. Diga, Marcos.
Tem mais. Boa tarde, Kátia. Sou moradora da Barra do Itaipe, em Leões. Estamos sofrendo com esse córrego e mosquito da dengue, né? É, fica localizado no fundo de Bacaubar, que conserta a bicicleta. No fundo da boca da barra, melhor dizendo, ela disse.
É um córrego que tem lá.
Tem um córrego e o pessoal está preocupado lá com o mosquito, né?
É, o córrego tem água. Não é, não é água parada, né?
É, se for um córrego, então.
É, não é água parada. Água parada é onde fica foco de mosquito Aedes aegypti. Agora, córrego, que a água, né? Corre ali e não fica, não. Enfim. É. Diga, Marcos, mais alguma mensagem?
É, Antônio Marcos de Ibirapitanga está na sintonia, manda uma boa tarde. Um abraço para você, Antônio Marcos, e a todos os ouvintes de Ibirapitanga.
Ibirapitanga, que bacana. Um abraço para o povo de Ibirapitanga e o Antônio Marcos, né?
É.
Acompanhando a gente direto de Ibirapitanga. Um abraço. É, tem uma reclamação aqui de um ouvinte, nós já fizemos essa reclamação. Aí a gente faz a reclamação, viu, dona Embasa? Aí a Embasa vai lá e faz o paliativo. Só que o problema persiste. Ou seja, não está resolvendo o problema. Faz um paliativozinho, tá? Então, a gente solicita... Tem protocolo, inclusive. Eu sempre recebo o protocolo aqui, viu, dona Embasa? Desse problema ali de esgoto estourado na Avenida Princesa Isabel, ali na altura do número 198, antiga 176. O que é que tem isso, né, Ilhéus? Então, nós estamos recebendo aqui novamente o protocolo e quem tem comércio ali está tendo prejuízos, porque o cliente não quer nem entrar na loja por conta do mau cheiro ali, gente. Ninguém quer parar lá, ninguém quer. Então, Embasa, por gentileza, para de fazer paliativo, resolve o problema de verdade. Isso é um absurdo. Será que eu vou ter que acionar aí o coordenador regional da Embasa? Vou ter que trazer ele aqui no programa para discutir isso? Eu É, só pode. Isso é um absurdo. Então, ó, nós temos aqui o protocolo. Ou seja, não é uma simples reclamação. Isso aqui persiste, tá? Então, a gente solicita a Embasa que novamente vá até a Avenida Princesa Isabel, em Ilhéus, não é no fim do mundo. Ali no número 198, antigo 19176. E resolve esse problema e para de fazer paliativo. Tá? Isso é uma falta de respeito com quem paga uma taxa de esgoto caríssima, né, Marcos?
É verdade.
Porque não é barata não, meu amigo. Eu, hein? 12 horas e 48 minutos. Vamos de mais informação, porque aqui a notícia não para. Nós vamos falar de título de eleitor. É isso mesmo. Preste atenção, tá? Mais de 260 mil eleitores correm risco de ter título cancelado na Bahia. Veja como regularizar. Então, mais de 260 mil pessoas na Bahia estão com risco de ter o título de eleitor cancelado por não votarem, não justificarem a ausência nas urnas e não quitarem as multas referentes às três últimas eleições consecutivas. E, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, os eleitores que estão nessas condições devem procurar a Justiça Eleitoral até o dia 19 de maio e assim evitar o cancelamento do documento, ok? Então preste atenção aí, você que tem título de eleitor, né, de Salvador, lá na capital, são 62.128 títulos, em Feira de Santana, 99.601 títulos, em Vitória da Conquista, 7.503 títulos. Em Camaçari, 5.924 títulos, tá? Segundo aí o TRE Bahia. E aí, como consultar a situação eleitoral, tá? Os eleitores podem consultar se estão com pendência na Justiça Eleitoral pelos seguintes canais. Quais são eles, Marcos?
Pois é, tem o site do TRE Bahia, tem aplicativo e-título disponível gratuitamente para Android e iOS através do telefone 71 3373-7000, também nos cartórios eleitorais ou nos postos da Justiça Eleitoral. Então, para regularizar a situação, né, após consultar a situação eleitoral e identificar alguma pendência, como débitos eleitorais decorrentes de multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, a eleitora ou o eleitor deve primeiro quitar as multas pelo autoatendimento eleitoral. Outra opção é buscar atendimento presencial no TRE Bahia. Em Salvador e no interior do estado, o serviço está disponível nos cartórios eleitorais, nos postos descentralizados da Justiça Eleitoral e nos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC. Na capital, também é possível ser atendido na Central de Atendimento ao Público, na sede do TRE Bahia, localizada lá no CAB, que é o Centro Administrativo da Bahia. Consequências do cancelamento, né? Os eleitores que tiverem o título cancelado não poderão inscrever-se em concurso público, tomar posse em cargo ou função pública, receber salários ou proventos de emprego público, participar de licitação ou concorrência pública, obter empréstimos em instituições financeiras públicas ou que tenham participação do governo, emitir passaporte ou carteira de identidade, exceto para quem está no exterior e precise retornar ao Brasil, renovar matrícula em instituições de ensino oficiais ou fiscalizadas pelo governo e realizar atos que exijam quitação com o serviço militar ou com a Receita Federal.
Então regularizar o título é importante, tá? Se ligue. São 12 horas e 52 minutos, mudando de assunto aqui. Bebê de 2 meses morre após passar mal ao tomar vacinas em postos de saúde de Salvador. Um bebê de 2 meses morreu após passar mal ao tomar vacinas na tarde de ontem, na unidade de saúde da família Aristides Maltês, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, né, da capital baiana, o bebê, identificado como Brian Vinícius Moraes Primo, foi levado na unidade de saúde pela mãe e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, equipes da unidade de saúde e profissionais do SAMU tentaram a reanimação, mas a criança não resistiu. O bebê tomou as seguintes vacinas: Rotavírus, via oral, protege contra gastroenterite, que causa vômito, diarreia, e se os sintomas persistirem, a desidratação e danos de órgãos. O imunizante é indicado para bebês com idade entre 2 e 7 meses. Ele tomou também a pneumocócica injetável, protege contra infecções no ouvido e na corrente sanguínea, sinusite, pneumonia e meningite. Tomou também a vacina pentavalente injetável, imunização contra difteria, tétano, coqueluche, bactéria Haemophilus influenza tipo B, responsável por infecções no nariz e na garganta, e hepatite B. Elas devem tomar 3 doses administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade, tá? Os bebês tomam essas vacinas. Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia do bairro de Itapuã, em Salvador, e o corpo do bebê foi levado para o Instituto Médico Legal, o IML de Salvador, onde será periciado. A causa da morte só será definida após os laudos periciais. Então, inclusive, né, através de nota aí, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador reforçou que todas as vacinas aplicadas na rede pública seguem rigorosamente os padrões de qualidade e segurança determinados pelo Ministério da Saúde. Acrescentou que todo o processo foi conduzido com seriedade e transparência que a situação exigiu, e a Secretaria ainda se solidarizou com a família e se colocou à disposição para prestar apoio necessário e prestar esclarecimentos para a polícia. A pediatra Monique Gonçalves afirmou que as vacinas que o bebê recebeu têm alta eficácia e segurança. Ela explicou: o número de mortes atribuídas diretamente a vacinas é extremamente baixo e os benefícios de vacinação superam imensamente os riscos, contou a pediatra. Ela explicou ainda que a chance de uma reação grave, como a anafilaxia, né, que é uma resposta alérgica extrema, é baixa, mas não pode ser descartada. E ela disse ainda que em alguns casos a criança pode ter a condição cardíaca ou neurológica silenciosa, não percebida pelos cuidadores ou pela equipe médica, que pode se manifestar de forma súbita após um estímulo com a vacina. Enfim, é uma questão delicada, mas essas vacinas são essenciais, são sim importantes, né, gente? Enfim, vamos continuar acompanhando aí. Obviamente, quando sair realmente o resultado, né, a gente vai ter certeza qual foi a causa da morte. 12 horas e 55 minutos, acionando novamente nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada, nível de estado, sudoeste baiano. Um idoso de 68 anos de idade morreu após sofrer um acidente de motocicleta na zona rural do município de Riacho de Santana. Valdivino Dias Brito sofreu uma queda entre as comunidades de Gatos de Vesperina e Cedro. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Amália Rodrigues, mas já deu entrada na unidade sem sinais vitais. Senhor Valdivino seguia para um churrasco quando, ao passar por uma curva, perdeu o controle da direção da motoca e colidiu contra uma cerca de arame farpado. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes. Agora vamos chegar a bordo de sua viatura virtual da Gabi, Baixo Sul do estado. O corpo de Nelson de Jesus, 25 anos, foi necropsiado no último final de semana no Instituto Médico Legal de Valença. O mesmo foi vítima de homicídio por disparos de arma de fogo, fato ocorrido no município de Igrapiúna. A autoria e a motivação são desconhecidas. A Polícia Civil de Igrapiúna está investigando o caso. Município de Valença também, Baixo Sul da Bahia, o corpo de um sexo masculino, ainda não identificado, foi encontrado em estado avançado de decomposição ontem, segunda-feira, no povoado do Bonfim, zona rural de Valença. O cadáver estava trajando a camisa azul e short de cor preta. Devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível identificar inicialmente se havia sinais de violência. O Instituto Médico Legal foi acionado através do DPT, realizando a remoção do corpo para realizar os exames de praxe. A Polícia Civil está à frente desta investigação. No Recôncavo Baiano, uma mulher foi morta a tiros em Santo Amaro, dias após uma discussão que ela se envolveu com alguns vizinhos. Segundo informações da Polícia Civil, um homem de 27 anos de idade, uma mulher de 30 anos foram presos em flagrante como suspeitos do crime. A vítima, Jussiene Amabel de Jesus, 30 anos de idade, havia registrado um boletim de ocorrência contra o casal suspeito devido a ameaças de morte ocorridas após uma briga. Jussiene morava no mesmo prédio que os acusados, mas o motivo da briga não foi esclarecido pelas autoridades. As investigações apontaram que após a briga, os suspeitos foram responsáveis pela morte da vítima. A Polícia Civil detalhou que os presos passaram por exame de praxe e permanecem à disposição do Poder Judiciário. O caso está sendo conduzido pela investigação através da Delegacia Territorial de Santo Amaro. Um idoso de 80 anos de idade atirou contra o próprio filho na tarde de ontem, segunda-feira, na zona rural do município de Santa Luz, município da região Cinzaleira da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, o disparo foi feito durante uma briga familiar. Quando o idoso tentou proteger o irmão, o outro idoso de 76 anos, que estaria sendo espancado pelo sobrinho, o atirador foi levado pela Polícia Militar da Delegacia Territorial de Santa Luz para prestar depoimento. O tio da vítima também foi conduzido como testemunha. Segundo o relato do pai à polícia, o filho tem 43 anos de idade, costuma comer água e provocar confusão dentro de casa. Na tentativa de conter a agressão ao irmão, o idoso utilizou uma espingarda artesanal conhecida como bate-soca e atingiu o filho no braço. O homem baleado foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital da cidade. Conforme informado pelos socorristas à Polícia Militar, a vítima não corre risco de morte. Município de Feira de Santana, a suspeita de matar Edmácio Azevedo de Jesus, dono de uma academia em Feira, confessou o crime e se apresentou na delegacia. O crime aconteceu na última terça-feira, dia 22 deste mês, e o corpo do homem foi encontrado pela filha dentro da casa onde ele morava, no bairro Gabriela. De acordo com o delegado Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, a suspeita informou que teria matado Edmácio para se proteger de ameaças que vinha sofrendo contra ela e a família. A suspeita e o empresário teriam se conhecido na academia e mantinham um rola-rola, um relacionamento por 2 meses. Conforme relatado pela própria mulher, ela teria tentado acabar com o relacionamento com Edmácio a fim de reatar com o ex-marido, que estava com saudade da bichinha. Mas o empresário não aceitava o fim do namoro. Ele teria até usado uma arma para ameaçá-la. Ela alegou que a vítima não aceitava o fim do relacionamento e, inclusive, ameaçou ela de morte. O companheiro também, disse o delegado Gustavo Coutinho. Ontem, segunda-feira, a polícia ouviu outras testemunhas para aprofundar as investigações. A mulher ainda não foi presa. Agora, a Polícia Civil segue as diligências para decidir se cabe um pedido de prisão preventiva ou se ela poderá responder em liberdade. A polícia tem até 30 dias para se pronunciar sobre a conclusão deste inquérito. Sua viatura virtual da Gabi ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Zerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço, até a edição de amanhã do JND. Vamos para a última notícia aqui do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira. Olha, STF decide manter prisão de Collor por 6-4, não é isso mesmo, Marcos Bezerra?
É isso, Kátia. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu, nessa segunda-feira, ontem, né, dia 28, manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E a votação terminou com 6 votos a favor da manutenção da prisão, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, e 4 votos contrários. As informações são da Folha de São Paulo. A maioria dos ministros entendeu que os recursos apresentados pela defesa de Collor contra sua condenação em um caso da Operação Lava Jato tinham caráter protelatório, ou seja, buscavam apenas adiar o cumprimento da pena. Votaram a favor da prisão os ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Dias Toffoli, seguindo o entendimento de Moraes. Já Gilmar Mendes, Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça foram contrários à decisão. O ministro Cristiano Zanin declarou-se impedido por ter atuado como advogado em processos da Lava Jato. André Mendonça foi o primeiro a divergir, argumentando que o recurso da defesa questionando a dosimetria da pena, cálculo da sentença, não era protelatório, mas sim um direito processual legítimo. Ele destacou que, como o processo começou no próprio STF, em instância única, os embargos permitiriam a revisão de pontos não unânimes. Mas ele não foi feliz porque foi voto derrotado, né?
Exatamente. Na verdade, a última notícia de hoje é o noticiário internacional, que a gente vai atualizar informações sobre essa questão do apagão, né? Lá na Europa. Mistério sobre a origem de apagão na Europa gera insegurança. Então, o apagão que parou parte da Europa ontem deixou a população local cheia de dúvidas. A principal delas é o motivo da queda abrupta de energia, sem a resposta para o motivo do problema, a insegurança sobre a disponibilidade de alimentos, transporte e funcionamento de outras atividades inquieta a população afetada pela falha de sistema elétrico. A falta de energia começou por volta das 12h30, pelo horário local de lá, 7h30 da manhã aqui no Brasil. Toda a Península Ibérica foi afetada, o que levou transtorno às populações de Espanha, Portugal, além de partes da França. A falta de energia afetou trens, linhas de metrô e aeroportos internacionais. O que se sabe até agora, né, na Espanha e Portugal enfrentam um apagão geral, né, eles se enfrentaram aí. A falta de energia afetou, entre outros serviços, trens, linhas de metrô, aeroportos internacionais. E segundo a operadora de redes energéticas, REN, de Portugal, ainda não há um diagnóstico sobre o que aconteceu. A empresa desmentiu a notícia de que um fenômeno atmosférico raro teria dado origem ao problema. Que coisa, hein? Bem, encerramos por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente dia para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Marmoraria Margran, preço, qualidade e variedade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano, WhatsApp 739-9906-8202. E Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, no centro. Já já tem o Pagode Brasil, melhor do pagode romântico para você.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.